Samba chegando na nossa trilha sonora de hoje, desta quinta-feira. Bom dia, Drago. Top a trilha, hein? Ô, maravilha, tchê, tá aqui com a gente. Abraço, Floriano, vigia de São Borja, 8 graus por aqui, tá? Com aquelas câmeras de monitoramento, radinho ligado, com a aguinha dele ali também, e curtindo aqui a nossa programação e trabalhando, né? Tá atento lá. Bom dia, abraços, Angelane de Caxias. Beijo pra tia Angelane, obrigado aí pela audiência. Buenas, Drago, Anderson na escuta. Será que não dá para pular para sexta? Já parece que não chega boa. Gostei desse. Muito bom, Anderson. Concordo contigo, tchê. Reivindicação feita, hashtag. Vamos pular para sexta direto. Bom dia, já tô com saudades da Paulinha, Dragos. Aqui o nosso amigo Peter de São Léo. Muito bom dia, guri. Marcelo, perdi o sono. Só para te ouvir, a nossa amiga Maninha de Fernandes e Santa Maria, que bom. Não que eu seja um agorento, né? Agoral, a perda de sono das pessoas, né? A perda de sono das pessoas. Mas eu fico, né, feliz quando as pessoas perdem o sono e ligam na gaúcha, né? Mesmo na insônia, para escutar, para curtir até o sono voltar, sem nenhum problema. Maninha, beijo para ti, tomara que aos pouquinhos venha, né? Volte o sono. Aqui o Marco André Stout. Bom dia, friozinho, dois irmãos. Valeu, meu amigo Edson Florencio de Brasília. Bom dia. Qual é a temperatura em Brasília, Edson? Como é que está a situação de Brasília? Tempo seco? Tem alguma chuva se avizinhando por aí? Aqui também, bom dia, já no Tapetão. 6 graus aqui na região de Veranópolis, BR-470. Com muito nevoeiro, cuidado, colegas do trecho, César Bavaresco. Os possantes, atenção. Alerta aqui do nosso motora, César Bavaresco, na 470, na região de Veranópolis. Muito nevoeiro, então atenção aos possantes. Bom dia, Drago, tudo bem? Buenacho, tchê, me preparando para abrir a academia off-house aqui e espantar, né, o... Como é que é? O condor do 65 sempre. Que maravilha, trabalhei aí, Drago. Aqui, ó, graças a Deus, estou na sintonia. Bom trabalho, obrigado, meu amigo. Teve algumas obrigações que me atrapalharam aqui na leitura, mas obrigado pela tua participação aqui. E mete bala na academia, tá? Isso aí mesmo. É um exemplo aí para todos nós também. Aqui o nosso ouvinte, o Luiz Carlos Portela. Obrigado, Luiz Carlos. Vou passar lá pro pessoal, tá bom? Um abraço, meu amigo. Bom dia, estamos na escuta em Concórdia, Santa Catarina. Abraço do Pravato, motorista executivo. Valeu, Pravato. Aqui também, bom dia, Drago, Gossen, toda a equipe. Aqui nos Parreirais, da região de Vêneto, Itália, sempre na escuta do melhor programa de Virges, bairro Bonfim. Obrigado, Edivis, coisa linda, hein? Não sei nem te dizer, né? Nem te dizer o que eu sinto, só olhando aqui, ó, olha que bonitos Parreirais, né? Meu Deus, lá em Vêneto. Tu sabe que eu sou muito fã, né? Obviamente, né? Dos vinhos italianos e nessa semana toda, né? Eu participei de duas degustações, né? De grandes vinhos, né? Obviamente que tomei Prosecco, né? Que é da região ali também, espumante, né? O Amarone, né? Também, né, o Valpolicella, né, os brancos também, Corvina, né, Suave, que são bem famosos aí nessa região, né, então é bem interessante, sou muito fã também dos Barolos, obviamente, né, então, olha, aproveita aí, curte bastante, obrigado pelo esse carinho, por mandar essas mensagens, essas fotos também, que eu acabo gostando bastante de ver aqui, tá bom? Se postar alguma coisa assim desses vinhedos, quem está no exterior, né, tomando vinho nos vinhedos, passeando nessa região aí também, ó, até na culinária, pode, me marca lá no Instagram que eu vou repostar também, tá bom? Olha só que legal. E lembrando que tem uma coisa chamada DOCG, né, ou DOC, tem muitas DOC, que é denominação de origem controlada, é quando pega uma região, determina uma região, né, no mapa, e ali, para quem produz vinhos ali, tem que produzir vinhos, né, dentro de uma regra, tá bom? Tem a DOCG, que é denominação de origem controlada e garantida. Isso vale também, estou falando em vinho, mas vale para a Serra da Canastra, para o queijo, vale para o nosso queijo serrano, vale para alguns países onde até produzem, né, algum tipo de alimento embutido, né, dependendo da região, tá? Não é só para bebida, mas para algumas comidas também. Tem uma denominação de origem que só pode levar o nome daquela região, né, daquela região, esse alimento, essa comida, essa iguaria. E também, só que eles, para produzir esse produto, que muitas vezes é exportado para o mundo inteiro, tem que seguir regras rigorosas, tá? Vale para qualquer tipo de comida, alimento que reivindica uma DO, denominação de origem, e dando garantia para aquela região. Por exemplo, cachaça, tá? A gente tem algumas DOs aí, o IP, né, indicação de procedência, mas foi requerido pelo Brasil, como o Brasil, só o Brasil pode usar o termo cachaça, por exemplo, na produção da aguardente. Alguns países tentaram, tá? Mas teve que reverter, teve que entrar na justiça mundial, obviamente, né? Organização Mundial dos Alimentos, assim, né? Para conseguir reverter esta situação, tá? Não foi tão simples, não. Mas só para entender. E a Itália tem muito, tanto em comidas, né? Vinhos, outras bebidas também, né? A Itália é um berço, né, da culinária e também de bebidas impressionantes, como é a França também, tá? Daí depois vem junto aí nesse grupo, né, a própria Espanha e Portugal, que são três países, né, importantíssimos nessas questões. E é claro que daí nós temos aí o mundo como um todo, né, participando. A gente chama alguns países como o Velho Mundo e o Novo Mundo, né, que são mais recentes, são mundos, né, países mais jovens, vamos dizer assim, né, mas também que já estão com destaques espetaculares, como o nosso Brasilzão aqui. Deixa eu te dizer que tem destaque cultural na nossa culinária, que é muito famosa. O Brasil com vários Brasis, né? Por exemplo, né? Pegar Norte e Sul, não preciso nem dizer a diferença que nós temos lá do Norte, Nordeste para o Sul aqui, em termos de culinária também. E todas essas regiões bem destacadas, né? Como São Paulo, né? Vamos dizer, a feijoada, né? São Paulo, Rio, né, que é bem brasileira, conhecida mundialmente, a nossa coxinha também, o nosso pão de queijo, o nosso churrasco, é claro, né, o nosso açaí. Então são produtos que romperam barreiras, como o nosso próprio Guaraná, romperam barreiras, que fazem parte da culinária brasileira, bem típica brasileira. Agora 3:31, 13:31, obrigado, que eu vou até salvar essas fotos aqui, tá bom? Muito obrigado mesmo, a minha ouvinte está lá na Itália, curtindo a programação e mandando essas fotos maravilhosas aqui dos vinhedos lá de Vêneto. Obrigado, guria. Muito obrigado mesmo aqui, tá bom? Olha só que maravilha, salvar aqui também. Quem mais está aqui com a gente? O meu vinho favorito, Malvasia. Olha que maravilha. A Angelane de Caxias, eu também gosto da Malvasia, sabia? Malvasia de Cândida, parabéns, eu também gosto dessa uva, hein? Me surpreende bastante. Estou curtindo a madrugada com vocês. Minha terapia passa mais rápido ouvindo a Gaúcha. Manda um abraço aí para o meu conterrâneo Rubens Silva. Ô, Rubens. Luiz Silvio Soares de Pelotas, mandando aquele abraço. Valeu, Luiz. Estamos juntos. Bom dia. Acordei ligada no programa. Adoro ouvir na madrugada. Parabéns. Tu tens um grande dom, Drago. Humildade, que te torna muito especial. Obrigado por alegrar nossas madrugadas, Vera Andreata Jardim e Tussabará. Obrigado, Vera, pelas palavras e um beijo no coração, tá bom? É feito aqui de coração mesmo, né? Peito aberto, como se diz. Bom dia, debaixo das cobertas, curtindo o programa. Abraço, Edson Falaura de Porto Alegre. Eu também estaria se eu estivesse com insônia debaixo das cobertas. Falando em vinho, vou ter que passar no mercado, garantir uma unidade para o final de semana. Chegou a dar água na boca. Valeu, guri. Aqui o Anderson na escuta, que pediu a pular para sexta-feira. Tem que aproveitar, né? E olha nossos amigos aqui, que nem a gente, no batente. Pessoal do corte da madeira, né? Do eucalipto, né? Aqui, ó, bom dia, pressão pegando, Drago, lá no meio do mar, se desmato, né? Onde está sendo feita a colheita, mas onde é plantado lá os eucaliptos, tem as plantações para isso, para colher, né? São feitas reflorestamento, justamente para fazer a colheita. Estão trabalhando na madruga e é frio, tá? Lá é frio pra caramba, às vezes solitário, tem tudo isso, tá? Um abraço aí para todos os operadores de máquinas florestais da madrugada. Abração para você, o Marcílio de Triunfo. Valeu, Marcílio. Bom trabalho, meu amigo. Espero que tenha levado uma roupa bem quente e também um cafezinho quente para alegrar o coração aí. Bom dia, Coimbra, de Caxias do Sul. Fui levar minha esposa na rodoviária, pois ela trabalha em Porto Alegre, aqui em Caxias do Sul. 3 graus, muito frio. Que loucura, tchê. Aqui também nosso ouvinte. Boa noite, Drago. Na escuta, que frio, hein? Eu tomando aqui um chá bem quentinho, desde Rivera, tua amiga Nelly. Obrigado, Nelly. Bom dia, Drago. Que esse dia seja abençoado, tudo de melhor para todas as equipes da Gaúcha. Toda a equipe da Gaúcha, o Marcelo, motora de APP, Zona Sul de Porto Alegre, meu vizinho. Bom dia, Santo Ângelo, 5 graus, Edemar, mandando aquele abraço. Bom dia, Drago, também, tudo bem? O Luciano, de Morro Grande, em Viamão, está frio, 11 graus nesse momento. Obrigado, minha gente. Depois eu volto aqui para ler mais recados. Agora, 3 horas 34 minutos, 13h34, nós temos aí informações para você aqui na nossa programação. Deixa eu ver aqui, quem é que deixou a previsão do tempo mesmo, Murica? Murica, quem é que deixou a previsão do tempo, que eu me perdi por aqui? Vamos ver aqui, ó, quem é que tá falando da previsão do tempo hoje aqui na nossa programação, tá bom? Agora, 3 horas 35 minutos, previsão do tempo tá com quem, Murica? Maria Fernanda? Então vamos com a nossa previsão do tempo.
A previsão indica tempo seco e firme para o Rio Grande do Sul na noite desta quarta-feira. Há expectativa de nebulosidade na serra, na região metropolitana e em algumas áreas da campanha e da zona sul do estado. Na quinta-feira, a massa de ar polar segue atuando sobre o Rio Grande do Sul e mantém as temperaturas baixas, com mínimas entre menos 1 e 12 graus. Já as máximas oscilam entre 8 e 18 graus.
Beleza foi o mar vermelho na avenida. Beleza foi sentir a vida renascer em mim. Quando a passarela engalanada vibrou contigo e cantou teu samba enredo com amor. Beleza foi. Beleza foi o mar vermelho na avenida. Beleza foi sentir a vida renascer em mim. Quando a passarela engalanada vibrou contigo e cantou Deus amigo. Baianas representam a tradição e a bateria nota 10 com distinção. É, baianas representam a tradição e a bateria nota 10 com distinção. Imperador, eu não quero mais nada. Vem comigo, vamos lá, rapaziada. Quero mais nada. Vem comigo, vamos lá, rapaziada. Beleza foi.
Beleza foi o mar vermelho na avenida. Beleza foi sentir a vida renascer em mim. Quando a passarela engalanada vibrou contigo e cantou samba enredo com amor.
rapaziada, imperador. Olho marca e verde e branco, aí gente.
3:39, Carlos Medina, no nosso samba da quinta-feira, não viu? Nós não pulamos para sexta, mas a trilha sonora pulou, tá bom? Que geralmente é na sexta-feira, e hoje está sendo na quinta-feira o nosso samba. Bom, para quem está com a gente aqui também no meu Instagram, Marcelo Drago Oficial, muito obrigado pelo carinho, pela sua sintonia. Aqui o nosso amigo Danilo, bom dia, Santo Cristo, 5 graus, obrigado Danilo. Andréia De Martini de Lima, Andréia, um beijo pra ti, guria. Ela já curtiu a postagem, né, que eu botei da Marília Drago, né, artista plástica, muito legal mesmo. Andréia, um beijão pra ti, obrigada pelo carinho. Aqui também o nosso amigo Gaúcho aqui, lindo trabalho da tua filha Drago, parabéns, obrigado meu amigo, tá lá no meu Insta, tanto nos stories como também no Reels. Aqui Rodrigo Alós, bom dia Mestre Drago. Como é que é? Nosso aqui, ó, contando os dias para o início da Copa. E eu contando o último dia do inverno, e faltam 215 dias. Puxa, eu nem conto, gente. Nada melhor que uma praia, barulhinho do mar, eu também gosto. Falava com os guris ontem aqui sobre isso, né? Claro, tô de férias, gosto de calor, né, tia? Coisa boa. É aquela sentadinha na beira da praia. Tem gente que não curte muito, tá? Eu tenho amigos, pessoas que eu vejo assim, a vida é tão corrida, ou por alguns motivos, que não fazem isso, assim, porque assim, K1, né? Mas eu gosto tanto de botar minha cadeirinha, por mais que eu não fique tanto tempo sentado, mas, puxa vida, né? Aquela brisa do mar, aquela água batendo, tu levanta, dá um mergulho, nada um pouco, volta, né? Toma um beer night, volta de novo, dá uma caminhada, curte ali, pai, eu adoro, eu gosto muito mesmo desse ambiente de praia, né? E sou um cara que gosta sempre no meio da, não tão cedo, né? Eu, na verdade, fico o dia inteiro, né? Eu curto muito esse momento aí, final de tarde, que eu fico até mais tarde na beira da praia, quando o pessoal começa a ir embora, porque a pessoa chegou cedo, ou tem mais idade, com a criançada, vai deixando vazia a praia, quando vê ali pelas umas 7 horas, mais ou menos, que é dia ainda, tá muito legal, né, dia quente, né, verão, a praia já começa a ficar bem vazia. Eu gosto desse momento também da, né, do pôr do sol, como se diz, né? Curtuba, falou tudo, guri, falou tudo, me fez aqui, eu voltei aqui, ó, que chegue o verão do avesso. Sidney Oliveira aqui também com a gente, Edson Veg aqui, Edson, um abração pra ti, guri, mandou um vídeo aqui que eu vou conferir também. Christian, o Christian Silva, da Casa Vivar, grande Christian, um abração pra ti, meu amigo. Aqui também o Adão Gambetta com a gente, o Paulo Ronaldo Gonçalves, estamos juntos. Aqui, ó. Aqui, ó. Bom dia, Draco. Você agora já está velho ou idoso, né? Só porque tem cabelos brancos, né? Ou já tem netos. Não, tia, não tô. Não me sinto nem velho nem idoso, tá? Me sinto com um pouco mais de idade. É isso aí. Cabelo branco eu tenho desde os 30 anos, né? Mas não tenho netos ainda, tá bom? Mas passa rápido, tá? Tô com 54, voa, na verdade, voa, é impressionante mesmo. O Fábio Casaravilha aqui, Drago, amanhã, faz a noite do metal, excelente programa. Olha, tia, se for um metal melody, né, em função aqui da nosso horário de audiência, eu sou muito fã, tá? Sou muito fã do metal melody, coisa que eu curti muito e curto até hoje. Aqui, eu e minha família estamos de férias em Los Angeles, ouvindo a Gaúcha e curtindo um sambinha aqui, 23 graus. Manda um beijo aí pra nós, a Eliana, a Cecília e o Alemão. Um abraço para essa família que tá na nossa sintonia lá em Los Angeles, de férias e curtindo aqui a nossa programação. Obrigado aí. Carinho mesmo aí para vocês, para toda a família, Eliane, a Cecília e também o Alemão. Beijo para vocês. Agora 3:43, nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguidinha.
Todo Todos os ganhadores do Trilegal têm uma coisa em comum: eles deram uma chance para mudança. E nesta semana são mais de 50 chances de sair premiado no Trilegal. Tem 250 mil no prêmio principal e prêmios de 50 mil, 30 mil e 50. 50 prêmios de 3 mil, garanta o seu Trilegal. Você ajuda a PAI e tem mais chances de uma vida. Muito mais! Trilegal.
Circo Teatro Girassol apresenta Lili Inventa um Mundo, em comemoração aos 120 anos do poeta Mário Quintana. Um espetáculo que já encantou muitas gerações. Direção Dilmar Messias, dia 13 de junho, às 16 horas, no Teatro do Bourbon Country. Lili Inventa um Mundo, de Mário Quintana. Informações em uhu.com. Apoio RBS TV.
Ser criança é descobrir um mundo todos os dias. GZH Kids chega para fazer parte da rotina de toda a família, com descontos de até 50% nos parceiros do Clube do Assinante em lazer, gastronomia e cuidado. E dentro de casa, a diversão e o aprendizado continuam com 3 apps infantis em uma única assinatura. E claro, todo o conteúdo informativo de GZH. Para mais momentos em família pagando menos, acesse gzh.rs/gzhkids e assine.
A sala de visitas do Gaúcho é o galpão. E aos domingos, você é nosso convidado para participar de uma roda de mate, onde lembram-se causos, contam-se histórias e ouve-se a música dos artistas da nossa terra. O Galpão da Gaúcha é a tua voz na nossa tradição.
Galpão da Gaúcha, domingo, às 8 da manhã, com José Alberto Andrade. Oferecimento Sol Soluções Yanmar.
Desse baixo astral, perca a cabeça, enfrente o mal. E agindo assim, será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Pra quê? Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Cadê?
Tem que lutar, não se abater.
3:49, Almir Guineto, conselho, é isso aí. Estamos aqui com o nosso samba, pessoal gostando, mandando recado de todos os cantos desse mundão afora. Muito obrigado aí pelo carinho e pela participação de todos vocês, né, ao redor do mundo aqui na Rádio Gaúcha. Como a Paula já nos trouxe mais cedo, lembrando, destaque GZH, vitória do Grêmio, 2-0, vence o Palestino, né, primeiro lugar aí do grupo F na Arena, foi um jogaço, tá aqui tudo em GZH. E também uma das notícias aqui em destaque é que a Polícia Federal rejeita a proposta de Daniel Vorcaro, o dono do banco Master. Então Vorcaro fez aí uma proposta de delação e foi rejeitado. Então foi recusado na noite de ontem essa proposta de delação premiada do banqueiro. A decisão já foi comunicada aos advogados de Vorcaro e ao relator do caso no Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. As informações são do G1. A PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, ainda não se manifestou, porém, pode seguir a proposta individualmente. Lembrando ainda que o material da delação já vinha sendo criticado por investigadores que apontavam que Vorcaro agia para proteger seus aliados e não apresentava informações novas. Na segunda-feira, o Vorcaro foi transferido internamente para uma cela comum na carceragem da Superintendência do Distrito Federal. Com isso, ele passou a ser submetido às regras do normativo interno da PF para a visita de advogados. Essas regras permitem duas visitas por dia por um período de 30 minutos. A matéria completa está aqui em GZH, mas a gente sabe que essa questão do Banco Master e o Vorcaro, tem uma expressão que a gente usa às vezes, né, que é a caixa de Pandora, né? Muita gente envolvida, muita situação ainda a ser revelada, uma verdadeira caixa de Pandora, o Banco Master, envolvendo, claro, principalmente, né, a classe política e empresarial do nosso país. E o que a gente mais quer é que tudo venha à tona, que quem está, né, envolvido seja punido e pague pelos seus crimes. Agora, 3:51, tudo isso você encontra aqui em GZH. Também a gente vai daqui a pouquinho atualizar as informações da previsão do tempo e fazer aquela ronda especial para ver se a gente consegue identificar se já tem alguma temperatura negativa espalhada pelo nosso estado. Bom, também aqui em GZH nós temos uma matéria sobre o tempo no dia de hoje. Então, nebulosidade aumenta, o estado terá terceiro dia consecutivo de temperaturas negativas nesta quinta. Cidades da Serra registraram até -4.2 na quarta-feira. Meu Deus do céu! E a previsão de geada aí para esta madrugada e início da manhã. Essa massa de ar polar que atua sobre o estado mantém a temperatura baixa e reforça o clima típico de inverno antes mesmo de a estação começar, né? Que a estação começa nesta quinta-feira, hoje, dia 21. De acordo com a Climatempo, em função da circulação de umidade pelo estado, há possibilidade de maior nebulosidade em quase todas as regiões. Esse cenário favorece com que a sensação térmica fique mais baixa. Então, ontem, Vacaria e Bom Jesus na Serra registraram marcas negativas pela manhã, com -4.2 e -2.0, para ter uma ideia. Ao amanhecer desta quinta será novamente muito gelado. Então pode ter temperaturas, né, abaixo de zero e geadas entre as áreas do centro, do norte da Serra e em parte da campanha. A Defesa Civil estima temperaturas entre -1 e 12 graus, né, e as máximas oscilam aí entre 8 e 18, para você ter uma ideia. Então tendências aí para o dia de hoje, essa quinta-feira. Vamos ver sexta e sábado. A tendência é de continuidade do tempo firme no estado, embora a nebulosidade aumente ainda mais. De acordo com a Climatempo, a massa de ar frio provoca mais um amanhecer gelado, sobretudo na campanha, na sexta-feira, tá? Já no sábado, a previsão indica um aumento dos termômetros e da instabilidade no sul do Brasil. Ainda assim, grande parte do território gaúcho deve ter a presença de sol entre variação de nuvens ao longo do dia, principalmente no oeste, na campanha e também na fronteira oeste. Quinta-feira, hoje dia 21, sol com nuvens em Porto Alegre, a mínima será de 8, máxima de 16. Serra, mínima de 6, máxima de 12. Campanha, mínima de 5, máxima de 12. Fronteira Oeste, 7, 15. Região Sul do estado, mínima de 6, máxima de 14. Litoral Norte, mínima de 9, máxima de 13. Centro, mínima de 7, máxima de 13. Norte fica entre 5 e 14. Noroeste, entre 7 e 17. A informação aqui, a produção de Carolina Dil, tá? Então, um apanhado geral aí das temperaturas ao redor do nosso estado. Mas é claro que você pode também nos ajudar, né? Mandando informações da temperatura e a condição do tempo aí na sua região. Como é que está a situação aí na sua região? Bom, lembrando que... deixa eu ver aqui. O início do inverno, né? O início do inverno, eu errei, não é agora, tá, pessoal? Em junho, tá bom? Dia 21 de junho. Então vai ser num domingo, dia 21 de junho, mês que vem, dia 21 de junho, até o dia 22 de setembro, o inverno. Então tá longe ainda, nós estamos aí praticamente um mês da chegada do inverno, só para ter uma ideia. Um mês, eu errei aqui nas datas, né? É 21 de junho. Começa o inverno e termina no dia 22 de setembro, então vem muita friaca por aí ainda, não vamos nos livrar tão cedo aí desse frio ainda esse ano. Tem muita coisa, né, para rolar ainda nesses próximos meses em relação ao inverno e o frio também. Agora 3 horas 56 minutos, 13h56, antes de tocar mais um samba, vamos dar um recado aqui. Bom dia, Drago, feliz com a vitória do Grêmio, ao menos uma noite de paz, esse Giovanelli de Encantado, exatamente, Cerce. Bom dia, já tomou um cafezinho, tô tomando aqui, Marli, um beijão pra ti, cafezinho do Monica Matos, Marli da Costa Gama, tá lá, agarradita no rádio e na nossa sintonia. Bom dia, Drago, em Garibaldi, taxista da rodoviária, estou em Porto Alegre, no aeroporto, levei clientes da Serra, na escuta da Gaúcha, abração, bom trabalho, tudo tranquilo, Serra, sentido capital. Valeu, meu amigo. Isso aí. Muito obrigado mesmo. Quem mais está aqui com a gente? O Estevam. Valeu, Estevam. Um abração para ti, guri. Quem mandou foto aqui também. Bom dia, meu amigo. Júlio César, cidade de Canela, aqui 5 graus. Tudo tranquilo, vigia. Boa quinta-feira. Abençoada para todos nós da rádio. E tomando aquele cafezinho especial. Valeu, meu amigo. Estamos juntos. Aqui o nosso ouvinte mandou aqui, ó. Tem razão, tia. Eu também, aqui o nosso ouvinte mandou uma questão, justamente a questão do Vorcaro, né? Tem muita recusa aí. Brito mandou por aqui. Muita recusa, acho que é importante ouvir o homem, né? Para saber o que ele tem para falar. Se não fica muito, eu também fico um pouco preocupado com essas recusas. Bom dia, Drago, ainda sobre vinhos aqui no norte de Portugal, é destaque, é o vinho verde, tem razão. Especialmente as variedades Alvarinho e Loureiro. Depois de acostumar-se com os vinhos verdes, é difícil tomar outro, principalmente no verão. Um grande abraço, Maurício Machado, de Passos de Ferreira, Portugal. É uma acidez alta, né? Um vinho, né? Que ele tem uma coisa vibrante, justamente desse frescor que tem o vinho da região de vinhos verdes. O vinho não é verde, né? Mas é uma região que produz uvas, né? Que são colhidas dentro de um processo um pouquinho antecipado para manter essa acidez elevada, esse frescor, né? Essa uva maravilhosa, tem toda a razão, se acostuma, é espetacular. Agora 13h58, Monica, vamos tocar mais um para encerrar o bloco? Mais um samba aqui na nossa trilha sonora.
Foi por entender que o cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa, no Sinal 4 horas. Mulher é presa por aplicar canetas emagrecedoras de forma ilegal em Panambi, no noroeste do estado. Lula sanciona a lei que cria cadastro nacional de agressores condenados por violência contra a mulher. Irã analisa nova proposta de paz apresentada pelos Estados Unidos para encerrar conflito no Oriente Médio. Céu parcialmente nublado em Porto Alegre, agora faz 9 graus. A quinta-feira será de sol entre nuvens, com possibilidades de temperaturas negativas no estado. Na capital, mínima de 7 e máxima de 17 graus. Com os cartórios de protesto, a cobrança de dívidas de até um ano é gratuita para o credor.
Trânsito.
Trânsito flui bem em Porto Alegre, a EPTC não atende a nenhuma ocorrência. Nas rodovias estaduais e federais também não há acidentes ou bloqueios reportados.
Destaque da hora.
Os trens vão operar com restrições neste final de semana. De acordo com a Transurb, a alteração ocorre em função de obras do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no viaduto da BR-116 em Canoas. No sábado e no domingo, o trajeto com os trens será realizado apenas entre as estações Mercado e Matias Velho. Ônibus vão fazer a ligação entre a estação Novo Hamburgo com parada em todas as estações. Não haverá um custo adicional. Conforme a empresa, no sábado, os intervalos entre as viagens serão de 15 minutos e no domingo de 20. Já os ônibus vão partir a cada 10 minutos nos dois sentidos. Professor de escolinha de futebol em Panambi, no noroeste do estado, foi preso nesta quarta-feira por armazenar fotos íntimas de alunos. As vítimas identificadas são 3 adolescentes com idades entre 15 e 16 anos. Segundo a Polícia Civil, o suspeito oferecia dinheiro para as jovens em troca de imagens. A investigação começou após as mães dos alunos identificarem mensagens suspeitas do professor nos celulares dos filhos. O Instituto Geral de Perícias encontrou arquivos de pornografia infantil nos celulares do suspeito, envolvendo também outras vítimas menores de idade. A descoberta do material resultou na prisão em flagrante. Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha às 5 horas. Da redação, Paula Neyman.
O que um jogador precisa para ser campeão?
Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar.
Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF 2093/2024.
Mais de 500 mil gaúchos vivem com doenças raras, mas tem uma forma de ajudar todos eles: a sua doação. A Casa dos Raros nasceu para mudar essa realidade. Com um modelo inovador, estamos trazendo esperança para pacientes e famílias. Nos ajude a manter esse trabalho e ampliar o número de atendimentos. Doe agora para a Casa dos Raros em doe.cdr.org.br. Apoio Grupo RBS. A gente vive junto.
Tem história que vira clássico. Há 15 anos, o Globo Esporte faz parte da rotina e da paixão dos gaúchos. Ao longo dessa trajetória, foram grandes jogos, personagens marcantes, emoções inesquecíveis e momentos que saíram do campo para entrar na memória do Rio Grande do Sul. Agora é hora de reviver cada um deles. Uma trajetória feita de paixão, torcida e muita emoção. Globo Esporte é na RBS TV. É bem pra ti.
Eu sou Jefferson Luiz Santos da Silva, tenho 40 anos, sou marceneiro, meu filho está com 18 anos. E desde que ele nasceu, eu escuto a gaúcha, eles escutaram desde de pequenininho, né? Porque a gente está sempre informado das notícias, do que está acontecendo, o trânsito está trancado, onde tem um acidente. A notícia é o melhor para mim, né? A gaúcha é minha voz.
Gaúcha, sempre ao teu lado, a tua voz. Marcelo Drago.
Precisei de roupa nova, mas sem prova de salário. Combinamos, eu pagava. Você fez o crediário, me
Nosso caso foi pra cova e a roupa pro armário. Nosso caso foi pra cova e a roupa pro armário. E depois você quis manchar meu nome dentro do meu métier. Esse é o pra moral de um homem. Vou me vingar de você porque eu vou sujar seu nome no SPC, tu vai ver. Eu vou sujar
seu nome no SPC.
Quis me bater de otário, mas o crediário já está pra vencer. Sei que eu não sou salafrário, mas o numerário você não vai ver porque eu vou sujar
seu nome no SPC.
Eu vou sujar
seu nome no SPC.
Precisei de roupa nova, mas sem prova de salário. Combinamos, eu pagava, você fez o crediário. Nosso caso foi pra cova e a roupa pro armário. Nosso caso foi pra cova e a roupa pro armário. E depois você quis manchar meu nome dentro do meu métier. Mexeu com a moral de um homem. Vou me vingar de você porque eu vou sujar
seu nome no SPC.
Eu vou sujar
seu nome no SPC.
Tens um emprego de elite, eu tenho um palpite que tu vais perder. É necessário estar quente, o patrão não permite que fique a TV. Porque eu vou sujar
seu nome no SPC.
Eu vou sujar
seu nome no SPC.
Precisei de roupa nova, mas sem prova de salário. Combinamos, eu pagava, você fez o crediário. Nosso caso foi pra cova e a roupa pro armário. Nosso caso foi pra cova e a roupa pro armário. E depois você quis manchar meu nome dentro do meu métier. Esse é o pra moral de um homem. Vou me vingar de você porque eu vou sujar
seu nome no SPC.
Eu vou sujar
seu nome no SPC.
Juros, você em apuros pra mim vai correr. Pra me vingar dos teus furos, juro que tô duro e não pago cartê. Porque eu vou sujar
seu nome no SPC.
Eu vou sujar
seu nome no SPC.
Olha, tá aí, 4 horas 7 minutos, 4 e 7. Temperatura marcando 12 graus nesse momento. Você ligado aqui na nossa programação SPC, Zeca Pagodinho, é isto aí. Quem nunca foi para SPC? Algumas pessoas, mas a maioria já esteve por lá. O importante é viver, curtir, quando der a gente paga também, né? Faz pagar nossas continhas. Bom dia, Drago. Momento quinta série. Vamos ver aqui com o ouvinte mandou. Aqui, ó. Muito boa, Mário de Porto Alegre. Valeu, Mário. Onde a Drago também sendo para trabalhar, encarar o frio, um ótimo programa, Girley Francisco Morungava, valeu Girley. Bom dia, Guilherme, aqui ó, mais um parceiro lá da corta, da poda das, poda não, né, do corte das madeiras, né, botando madeira pro chão na empresa JB Borba, valeu guri. Também aqui em Veranópolis, Sérgio Teles, saindo para uma consulta no Clínicas e ligado no programa, boa consulta meu amigo. Fabiano de Florianópolis, Floripa mais gelada que sola de pé de pinguim, Drago. Bom, manda um abraço aí para nós aqui, um abração, meu amigo, estamos juntos, Fabiano. Bom dia também, passando Montenegro rumo a Santa Maria, 8 graus, bom dia a todos, Samuel Duarte de Portão, também por aqui, vamos ver quem está com a gente. Bom dia, Drago, Fernando Junqueira de Taquari, mandando aquele abraço especial. Obrigado, meu amigo, bom dia também aqui a todos vocês, Drago, Murica. Tá frio demais, mas não tem como fugir do banho, Bira do EPI, depois trabalhar, bom trabalho, parceiro. Bom dia, trabalho no CD do Zafra, estou sempre na escuta desse maravilhoso programa, mando um abraço aí para todos meus amigos vigilantes do CD do Zafra, e o Canídia Vigia, mandando aquele alô especial, obrigado Canídia, 996995218 e também lá no meu Instagram, Marcelo Drago Oficial, que amanhã é Tonato, lá no meu Insta. Bom dia, Drago, um belo trabalho com essa turma maravilhosa. Obrigado, minha amiga Mário Roupe. Ô, seu Mário Roupe, um abração para o senhor. Bom dia também, obrigado e pela audiência. Aqui, Nilson Grubel. Bom dia, amigo Drago, estamos aí sempre ligados. Abraços, é, exatamente, juntos e misturados. Ivan Dutra mandou aqui, mandou também. momento quinta série. Obrigado, Ivan. Já vou ler em seguidinha. Bom dia, Drago. Tudo bem? Um abraço aí para a guarnição da Brigada Militar de Pelotas, que meu irmão está de serviço hoje. Senhor Drago, eu escutava o senhor desde o ano 2021 e até mandei mensagem de final de ano aí para o senhor. Obrigado, meu amigo. Exatamente, hein? Naquela época eu era auxiliar operacional de lavanderia e de um frigorífico. No passado dos anos fui me destacando. Hoje sou supervisor de refrigeração industrial em um frigorífico aqui em Santa Catarina. E hoje estou no operacional escutando o senhor. Obrigado, obrigado até pelo senhor, tá bom, Michel? Aqui que Deus abençoe. Forte abraço a todos aqui em Santa Catarina. Eles não conhecem frio de verdade, Drago. Muito bom. Sou de Bagé. Bagé é frio, hein? Tá frio em Bagé, hein? Lá sim é frio, tem razão, é frio de verdade. Bagé pega o bicho. Um abração, Michel Freire. Pra ti, Rodrigo Alós também com a gente aqui. Valeu, Rodrigo. Um abração aqui também conosco, né? Quem mandou recado aqui, a Eliane, a Cecília, o Alemão, tá lá em Los Angeles curtindo a nossa programação. Obrigado. E a galera que tá chegando nova aqui, Marcelo Drago, oficial lá no Insta, muito obrigado. Também o Instagram de GZH, arroba GZH. Um recado que chega pelo nosso WhatsApp, 996995218. Em seguida eu volto aqui para ler mais mensagens. Destaques da nossa reportagem, você que está acompanhando a nossa programação, quem chega agora é a Bruna Oliveira. Expectativa de aquecimento no mercado de eletrônicos em função da Copa do Mundo. É com você, Bruna.
Olá, bom dia a ti aos ouvintes. Em ano de Copa do Mundo, a expectativa pelos jogos aquece o mercado de eletrônicos, especialmente pela venda de televisões. Com tecnologia em alta, a tendência este ano aponta para a busca por telas grandes e maior conectividade. A previsão do varejo é de que a demanda seja puxada por televisores acima de 75 polegadas e pela maior tecnologia embarcada, como telas LED, resolução 4K e integração com segunda tela. Com o crescimento do streaming e da transmissão de jogos pelo YouTube, aumentou também a exigência dos consumidores por equipamentos mais rápidos e com maior acesso a aplicativos. Dados de consultoria de mercado mostram que o segmento de televisores tende a registrar crescimento de 2 dígitos no Brasil em anos de grandes eventos esportivos, impulsionado pela troca por modelos maiores e mais tecnológicos. No Rio Grande do Sul, a expectativa da Fecomércio é de que as vendas relacionadas ao torneio mundial movimentem nichos específicos. Economista-chefe da entidade, Patrícia Palermo, lembra que as tradições de venda em torno da Copa se adaptaram às mudanças no perfil de consumo. Se antes os torcedores paravam para assistir às seleções em frente à TV, hoje esse acesso se dá também em outras telas, como a do celular, o que reflete no mercado de eletrônicos. A entidade não projeta dados de vendas específicos para a data. Mesmo assim, espera um aquecimento nas vendas do comércio gaúcho. No centro da capital, ponto tradicional do comércio de rua, as lojas já anunciam as promoções de Copa nas suas vitrines. Segundo os lojistas, a convocação da seleção brasileira na última segunda-feira ajudou a impulsionar o clima de torneio. Mais detalhes sobre as vendas de televisão para a Copa do Mundo lá em GZH.
É, eu vi ela falando ali, né? Como é que é TV de 75 polegadas, é, tela bipartida, né? Tá longe da minha, tá das antigas, né? A minha hoje tem o quê? Tem 40, né? Das antigonas, né? E de tubo, de 20, aquelas 29, né? Bah, o tamanho e peso daquele negócio, né, tia? Pra carregar. Eu sei que uma vez a gente ganhou uma TV. A gente não conseguiu colocar na sala e não era de... Era tipo de tubo, só que ela vinha em cima de um tipo um armário, assim, gigante, um peso. Precisava de uns 4 para carregar aquela TV. Não deu, não coube nem na sala, não tinha nem como carregar, né? Mas as antigas, assim, né? E a gente que é mais velho tem, é do tempo da TV, a válvula, né? Meu Deus do céu. Que tu ligava a TV, ela ficava esquentando para poder... E a imagem aparecendo aos poucos, né? Pouquinho, tudo preto e branco. Preto e branco, né? Aparecendo aos poucos. E daí depois, as outras, às vezes, A gente ligava, tinha umas que eram bem abertas, né? Atrás tu olhava assim, tu conseguia ver por cima a criança, né? Havia a válvula. Mas eu confesso que a gente era muito piá, criança, a gente não dava muita bola pra TV, tá? A gente não era criança de querer ficar em frente da TV, a gente queria jogar bola, brincar na rua. Então, a primeira TV lá em casa, eu sei que a gente só assistia a novela, porque a mãe fazia a gente ficar na, assistindo a novela, Pai Herói, acho que foi. E teve Irmãos Coragem, né? Foi, nós eu não cheguei a assistir. Né? E depois que foi uma novela longa, né? Pai Herói, eu me lembro de assistir Pai Herói um pouco, e um pouquinho só. E daí depois tivemos uma outra TV, que a gente ganhou essa primeira de um tio meu chamado Tio Mirim. Né? Uma outra TV, daí a gente não enxergava muito ali as válvulas, ligava, ficava um risco branco, e esperava ela ir abrindo aquele risco, abrindo até vir toda a imagem. Isso eu lembro. E daí depois, quando chegou a colorida, demorou para chegar a colorida, a gente não pedia, quando a mãe saía, a gente botava, não deixava ligar o videogame na colorida, porque tinha aquela coisa que estragava a colorida. Era muito cara, pô, a gente guri, né? O que a gente mais queria é jogar o nosso Atari lá, o DynaVision, como é que é? DynaVision, né? Ou Atari na colorida, né? É, puxa vida, ver nossa, como é que é o nome dos joguinhos, que era o Enduro, né? Pac-Man, aquele do aviãozinho, como é que era? O River Ride, puxa vida, pô, aquilo colorido era maravilhoso, né? A do Enduro, que daí mudava, era aquela baratinha, né? Ficava, vinha a neve, não sei o que, o escuro, aquilo é maravilhoso, sabe? E no colorido, o Pac-Man era todo coloridinho, na amarela, vermelho e tudo, né? E, mas só que tinha que botar escondido, com a mãe saía, alguém saía de casa, a gente botava na TV, jogava um pouco e depois voltava para preto e branco, porque não deixava, porque estragava a TV. Né? Era uma bronca lá em casa, estragava a TV. Então eu lembro muito bem disso. E a gente começou a ficar um pouco mais em frente de TV, foi justamente com videogame, porque a gente não gostava de ficar muito emulando desenho. Pelo menos na minha época, a gente queria estar na rua jogando bola. Né, brincando de ioiô, de pinhão, né, bolita, essas coisas todas, de taco, né, puxa, coisa boa brincar de taco, né, de cela, eu já contei aqui, muita gente não sabe o que é cela, a gente tinha lá nas nossas zonas, sabe o que é cela única? Né, com a bolinha de tênis, quando conseguia a bolinha de tênis, aquela, meu Deus, né, pra parede que ia perder, levava nas paletas aquela bola, né, ficava a marca, né, tia, só não podia jogar na cabeça, mas não tinha como mirar, mirava nas costas, mas errava, dava no meio da orelha aqui, né. Ficava uma semana inchada aqui, né? Então, as nossas brincadeiras, mas eu lembro da TV isso. E hoje, até eu tenho uma TV lá, a gente tem que comprar outra, mas não é muito tecnológica, não. Não parte tela, não faz nada. Dá pra ligar e ver. E às vezes tem que dar uma tapinha ainda assim pra imagem voltar no ficar boa. Vamos à nossa central de jornalismo, Gustavo Gossen, com as informações da nossa Honda. Alô, Gossen, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Drago, bom dia a todos.
Tu já comprou tua TV de 75 polegadas?
Não.
Não? É?
Não.
Não, né, Gossen? Tem que ter sala para isso, né? Não que tu não tenha, né? Mas olha, eu não tenho dinheiro nem sala, porque eu fui ver uma de 50, que tá na promoção, né? Fui ver uma de 50, eu vou te contar, né? Tem que comprar uma sala nova, né? Quer dizer, mudar a parede de lugar, aumentar a sala, né? Porque não tem nem como, porque tem que ter uma certa distância para ter uma boa imagem, então nem sala para isso, mas é, pessoal, com certeza a Copa sempre foi um sinônimo de muita venda de TV, né, Gossen?
Isso, e eu vi, eu tava no supermercado ontem à tarde, aí vi também, eu fiquei até com vontade de comprar uns baldes de pipoca, assim, sabe?
Uns baldão aquele?
É, um balde de pipoca, de
sim,
plástico,
ele é grandão, né?
Mas com as cores do Brasil, né?
Ah, sim. Eu lembro uma época que ficou famoso, foi uma coqueluche, né? Eu uso essa palavra, né? Mas é aquela, como é que é? A gente fazia o barulho, aquela tipo uma corneta, tem um nome aquilo?
Vuvuzela.
Vuvuzela. Vuvuzela, né, cara? E pra fazer aquele treco, né? Qualquer pessoa conseguia aquilo, pum, pum. O meu só saía isso, né? Pum, pum. Não saía, tem
não
gente
saía
que...
Tua vuvuzela?
Né?
Fazer
tu, tu tentou fazer isso? Acho que até tinha uma na redação aí. Não consegui fazer aquele negócio, piar, né? Gritar, né? Fazer que nem tocar o berrante, né? Não consegui, mas quem conseguia fazia um barulhão, né? Chato pra caramba aqui.
É só Copa da África do Sul, né?
Isso, parece, isso.
Um moscarito, né?
exatamente. Bom, antigamente tinha umas. A gente se envolvia, eu acho que mais um pouco, não sei. tinha umas propagandas espetaculares, né, que a gente curtia bastante aí. Gossen, falando aí em Honda, como é que nós estamos?
A gente tem uma madrugada com... O que a gente traz de mais grave foi aquela situação lá em Candelária, né? Que a gente até lamenta a forma como aconteceu uma morte na RS-410. Como a gente imagina a morte em rodovia, a gente imagina um carro que saiu da pista, ou uma colisão, alguma coisa, né? E aqui, no caso, foi uma situação inusitada. Um Celta estava passando lá pela RS-410, no quilômetro 7... E logo ali às margens, funcionários de uma empresa terceirizada do Dyer estavam fazendo a poda de árvores e caiu um tronco, caiu uma árvore bem na hora que esse Celta estava passando, Celta de cor branca. E o motorista de 61 anos, era o único que estava nesse carro, morreu no local. O homem ainda não teve o nome divulgado, ele era natural de Candelária mesmo. E nos chama a atenção nessa forma, né, Drago? Uma morte no, na estrada,
sim.
Uma árvore caindo do nada, assim, né?
É.
O pessoal estava trabalhando, claro que não foi.
Chivete, mas claro, que o tamanho dessa árvore, hein, Gossi? Que devia ser o tamanho desse galho, né? Caiu, matou o cara, né?
Eu tenho aqui, vou te mostrar. A gente não está publicando porque uh-huh. A gente não tem autorização ainda. Porque é de um... Deixa eu pegar aqui. É de uma página... É estúdio. Facebook Estúdio.
Sim. Barbaridade, tio. Tamanho... É, na verdade, a gente falou um galão, na verdade a árvore caiu, porque a árvore inteira, né, cortaram na metade ali, estava podando, mas como é que eles não sinalizaram? Mas eu fico pensando, o carro estava passando na hora, Gossen, a informação que a gente tem?
Isso aí, bem na hora.
Como é que a empresa não sinaliza, Gossen? Deixa passar, mas tem uma pessoa, claro, acabou acontecendo uma fatalidade, né, um acidente, mas podia ter, né, realmente matado qualquer outra pessoa que estivesse por ali, né, tia? Como é que não sinalizam, cara? Cortando uma árvore desse tamanho, desse porte, meu Deus do céu, tia, meu Deus do céu. É, então, é realmente aí uma coisa impressionante essa foto aqui, Gossen, essa imagem, que a gente não publicou ainda, porque a gente não tem imagem original, nem a autorização, né, Gossen, por isso a gente não está publicando.
Essa a gente pegou do Facebook mesmo.
Ah, então. Só para ter uma ideia, tem uma máquina ali, não sei se vocês estavam cortando uma máquina, né, uma árvore grande, né, tipo um salsão, sabe, aquela salseira, não sei se o nome é isso, né, e cortando ela praticamente ali, acho que pegar aqui uns 4 metros, mais ou menos, 3, 4 metros no pé dela, né, cortando ela no toco inteiro o negócio. E obviamente que ela tombou, né, e para tombar para os lados tinha que ter uma preparação, tombou para a estrada e acabou pegando um carro que está passando a hora, pelo amor de Deus.
Não sei se imaginava que ela ia tombar para o outro lado, ou se achava que... Dá para ver que é uma rodovia mais simples,
não,
né?
Sim, mas tu concorda comigo que teria que ter interrompido a rodovia?
Sim.
Para evitar esse tipo de coisa, né?
Ou acharam que a rodovia era assim, não sei se tem um movimento ou não.
Sim.
Não sei o que pensaram, mas realmente acho que podia ter sido evitado. A forma como está a foto aqui.
Sim, analisando a foto, né? Na lista de foto, né? Mas a gente não quer fazer um pré-julgamento, né? Mas, olhando a situação, as informações que nós temos até agora, com certeza houve aí uma falta de prevenção, né? Para fazer um corte de uma árvore tão grande. Acabou caindo praticamente toda a árvore, né? Cortaram quase no toco, no pé, né? Em cima de um automóvel e acabou causando uma morte.
Confesso que a gente não sabe ainda o que vai ser agora, se vai ter alguma investigação, se a Polícia Civil vai entrar. Até entrei aqui nas redes sociais do Dyer, se tem alguma nota. Não. Pelo menos as redes sociais, né? Mas a gente vai ver o que vai acontecer, se alguém vai ser responsabilizado, né? Claro que foi uma fatalidade, mas talvez pudesse ter sido evitado mesmo, né, Edra?
Exatamente. Gossen, mais alguma ocorrência em destaque aí da nossa apuração de ontem e de hoje?
Tivemos 3 homens presos agora no bairro Passo das Pedras, zona norte da capital. 3 homens, um de 25, outro de 30 e outro de 31 anos, todos com antecedentes por roubo e tráfico de drogas. A Polícia Civil recebeu denúncias de um local lá no Passo das Pedras que servia como depósito dos entorpecentes. Dito e feito, lá encontraram 40 quilos de maconha, também encontraram outras